De Olho nas Comissões. A apresentação de Cláudio Ferreira.
Arredondamento dos preços em centavos para facilitar o troco e evitar a produção desnecessária de moedas de menor valor. Garantia de cirurgias que melhorem a autoestima das mulheres que tiveram câncer de mama. E a proibição do uso de celulares em salas de aula de escolas públicas e particulares. Temas que estão sendo examinados pelas comissões permanentes da Câmara. Você tem os detalhes a partir de agora.
De olho nas comissões.
Está na Comissão de Desenvolvimento Econômico um projeto que pretende modificar a fixação de preços dos produtos para evitar valores de centavos diferentes de zero ou de 50 centavos. A proposta é do deputado Jorginho Melo, do PR de Santa Catarina. Deputado, o propósito do seu projeto ele é facilitar o troco no comércio?
Sem dúvida. Hoje há uma crise, uma demanda, reclamações de toda a ordem do tal de um centavo. Aí já está todo mundo não dando muita importância para esse um centavo. Tanto vai para lá como vem para cá. Por isso que eu fiz esse projeto de lei, né, que é o 7.035 desse ano, para que a gente consiga não existir mais, né, preços fracionados, né, com valores diferentes de zero ou 5 centavos, quando a última casa decimal. E garantindo ao consumidor o arredondamento quando o próprio comerciante não quiser, não observar, né? Isso é um projeto que vai evitar prejuízos, arredondamentos, às vezes, não cabível naquele momento ali, enfim. Então, facilita a emissão da moeda, facilita o troco, facilita tudo, né? A lei, nós alteramos a lei, então só tem uma diferença quando os preços são por quantidade, né, são por medida ou peso. Aí se você pagar com dinheiro, tem que arredondar também. Se você for pagar com cartão, aí quando é medida ou peso, aí você paga o que der lá na conta, entendeu?
Aí paga o preço exato nesse caso, né?
Só nesses dois casos. Senão você paga e arredondando sempre para baixo, né? Sempre para baixo.
Agora, na justificativa do projeto, o senhor fez inclusive um levantamento sobre o custo para o Banco Central de fabricar moedas de um centavo, que é muito caro, né?
Uhum. Não tenha dúvida. Isso é um projeto que, ele, além de facilitar essa relação entre o consumidor e o vendedor, enfim, o produtor, a loja, o comércio, ele também faz economia para o Banco Central, porque a emissão das moedas é muito cara. Então a gente economiza de todos os lados, facilita a vida dos consumidores, né? Ou muitas vezes eles querem dar uma bala, enfim, cria de sabores em supermercado, em algum outro tipo de loja, quer dar, não tenho troco aqui, eu vou dar uma bala, duas balas, não quero bala, quero dinheiro, enfim, então é um desgraça não inteligente. Foi por isso que eu resolvi fazer esse projeto, para que se arredonde e facilite a vida das pessoas, e o dono do estabelecimento também não precisa se preocupar, correr atrás de troco e tem que, enfim, se você for somar de um centavo, isso representa. Então vamos se organizar, vamos arredondar isso. Não pode 5 centavos, tudo bem, mas 1 centavo está todo mundo, um fingindo que paga, outro que recebe. Então é por isso que eu fiz essa lei, Cláudio.
E muitas vezes é até uma estratégia de marketing, né? Parece que R$ 59,99 é muito menos do que R$ 60,00, por exemplo, né?
Exatamente. Tem essa visualização, né? E o falar, né? Tanto 1.000 ou 59,999. A gente está acostumado com isso. Então agora a gente vai arredondar. Sempre para baixo. Não vamos arredondar para cima, né? Porque senão não haveria a necessidade de fazer a lei, né? Vamos facilitar principalmente a vida do comprador, do consumidor.
Deputado Jorginho Melo, muito obrigado pela entrevista e sucesso para o seu projeto.
Forte abraço, um abraço grande.
de olho nas comissões.
Desde 1999, o Sistema Único de Saúde é obrigado a fazer a cirurgia de reconstrução mamária em pacientes que tiveram câncer de mama. Agora, a deputada Laura Carneiro, do PMDB do Rio de Janeiro, quer complementar a legislação sobre o assunto para dar mais qualidade de vida a esse grupo de mulheres. Deputada, que dificuldades que têm as mulheres que procuram o SUS para fazer a cirurgia da reconstrução mamária? Isso é, elas conseguem marcar com tranquilidade ou existe dificuldade?
Não, é sempre difícil. Quer dizer, na verdade, você tem um sistema único, embora seja, por um lado, muito bom, por outro, é muito difícil você atender a toda a população brasileira, né, com as dificuldades de recursos existentes e, óbvio, com a maioria, com cada vez mais, com a tecnologia, você começa a ter novas técnicas, novas formas. E, por outro lado, é muito difícil para as pessoas acessarem a todos os serviços. Então, é sempre difícil qualquer tipo de cirurgia, especialmente uma cirurgia da complexidade, que é a reconstrução de uma mama. O grande problema que é, quando você faz uma mastectomia, e você tira um seio, depois vai reconstruir aquele seio, não necessariamente fica simétrico ao seio, vamos dizer, que não foi operado. Então, é preciso que... E aí não adiantou nada, quer dizer, qual é a ideia? Que a mulher não sofra por ter, não ter o seio, concordo. Se é para isso, é importante que os seios estejam simétricos como são, que de alguma maneira eles sejam iguais, né, que haja a reconstrução da auréola, para que ela não sinta a dor, além da dor de ter tido um câncer, a dor de ter um defeito físico por conta dessa doença. Bom, então, nem a rede normalmente reconstrui, mas ela não. O que o projeto de lei quer garantir é que ela reconstrua, mas imediatamente faça simetria entre os seios. Então, imagina, um mais para baixo, outro mais para cima, continua um defeito muito ruim para a mulher, né?
E prejudica, inclusive, a autoestima dela, que já está abalada por causa do câncer, né?
Claro que é por causa da autoestima. Para uma mulher, os seios são muito importantes, né? Até porque a primeira coisa, enfim, é parte do corpo dela. Tem tudo a ver com a questão da amamentação, da sexualidade. Então, não é uma coisa simples. Você já vai estar muito baqueado por conta, né, de ter feito uma cirurgia complicada como essa, ter tido uma doença como o câncer. E, ao mesmo tempo, você não tem a simetria entre os seus seios, ou seja, você não consegue, né, você vai ter que se utilizar de sutiãs especiais, enfim, de mentiras, quando você podia, numa cirurgia, voltar, ficar normal, ter esses seios simétricos no seu corpo e, portanto, elevar a tua autoestima e ser feliz de novo.
Agora, deputada, há uma recomendação dos profissionais de saúde que se faça essa reconstrução na mesma sessão cirúrgica, se é que você pode chamar assim, em que tire, né, o tumor da mama, né? Isso,
claro.
Essa recomendação, ela é seguida normalmente?
Bom, eu acho que a maioria dos médicos tenta seguir, mas não necessariamente ela é seguida, né? Até porque, esse é o que eu digo, não tem vaga para tudo, né? São muitas cirurgias. Não é fácil, sistema único, não é fácil o que vivem os hospitais públicos com a falta de investimento na saúde, ou com pouco investimento que é feito. E não é no Brasil, é em qualquer lugar do mundo, porque a saúde é sempre muito cara. Então, normalmente tiram o tumor, aí depois fazem a reconstrução da mama. E aí sabe Deus quando vão fazer a simetria da mama. Então, o projeto de lei garante que tudo seja imediato. Essa é a tentativa, pelo menos. E eu acho que a Câmara vai ser sensível, vai aprovar, e o Senado também.
Deputada Laura Carneiro, obrigado pela entrevista e boa sorte para o seu projeto no caminho dele aqui na Câmara.
Obrigada, querida.
O projeto de lei sobre reconstrução mamária está na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.
De olho nas comissões.
Alunos que falam ao celular durante a aula são uma das maiores dores de cabeça dos professores. Um projeto de lei que está sendo examinado pela Comissão de Educação quer proibir o uso do aparelho em escolas públicas e particulares. O autor é o deputado professor Vitório Galli, do PSC do Mato Grosso. Deputado, existe uma verdadeira guerra entre os professores que querem dar aula sem ser interrompidos e os estudantes que acham que não podem viver sem um celular ligado ao lado. O que é que os seus colegas de profissão relatam sobre esse impasse?
Olha, eu também sou professor, né? Exatamente por causa disso que me veio a ideia de protocolar um projeto de lei que venha corrigir isso, né? Eu acho que a gente só deve usar o celular em sala de aula a título de pesquisa, se precisar fazer uma pesquisa. Agora fica muito incômodo a gente estar lecionando em uma sala e falando numa sala que tem 25, 30 alunos e 5 prestando atenção e o restante tudo passando o dedo na tela do celular, sabe? Então isso tira a atenção dos colegas e isso não vai influenciar em nada, né? Por isso que é bom a gente ter uma correção nesse sentido.
Agora, deputado, no ensino fundamental, no ensino médio, o professor ainda tem alguma ascendência sobre os alunos. Nas universidades, por exemplo, isso se torna um problema que já é todo mundo adulto, não é?
Mas é a mesma coisa, né? É adulto, mas a percepção, inclusive nos adultos, diminui ainda, não é? Então se ficar com esses recursos em sala de aula, fica mais complicado para um professor lecionar. Então isso também é para dar mais autonomia para o professor.
Agora, no caso das crianças e dos adolescentes, muitas vezes são os próprios pais que incentivam isso, que dão celular, porque ficam com medo que aconteça alguma coisa em caso de emergência, né? Aí nesse caso a ideia seria eles desligarem durante a aula e ligarem quando tivesse no...
Claro, deixa a caixinha lá com o número, né? Se é de 30 alunos, coloca de 1 a 30 numa caixinha, cada um deixa lá. Terminou a aula, pega. O pai tem que ter ideia de quando o momento que ele entrou na sala de aula, ele está sabendo que o menino está na sala de aula. E toda a escola tem que ter o telefone dos pais das crianças, se acontecer alguma coisa, ligam. Então essa questão está toda hora ligando e desligando, é só para tirar a atenção dos alunos.
E o senhor acha que, como professor, o senhor vê que o rendimento deles diminui?
É claro, eu sou profissional, eu sou um professor. E a gente vê que isso só atrapalha o aprendizado. E tem mais um, e se eles ficassem com esse aparelho em sala de aula verificando matéria do tema, da pauta, tudo bem. Mas muitas vezes tem muitos alunos, nós já pegamos alunos vendo pornografia em celular em sala de aula.
Além de tudo, o próprio toque do celular desconcentra o próprio professor, não é?
Claro.
É, mas vai ser uma batalha difícil, principalmente nesses tempos de muita tecnologia, em que a gente está muito viciado em tecnologia, não é?
É, inclusive essa questão de correção, viu, Cláudio? É até a questão de família, né? Quantos encontros de família que uma pessoa vai encontrar com outro, um conhecido, até no para tomar uma cervejinha de quem gosta de fazer isso, um refrigerante no bar, ninguém se conversa mais, é todo mundo de cabeça baixa olhando para o aparelho. Então isso aí está tirando a questão da comunicação. E celular em sala de aula vai cortar, sim, a comunicação do professor com o aluno.
Deputado, olha, muito obrigado pela sua entrevista e a gente fica aqui acompanhando o caminho do seu projeto aqui na Câmara.
Sim, estou aqui à disposição, qualquer momento, ok?
Muito obrigado, um abraço.
Valeu, sucesso.
De Olho nas Comissões, uma produção da Rádio Câmara exibida em todo o Brasil pelas emissoras parceiras.